agenciadepodcast.com.br.
Olá pessoal, está começando mais um Geekonomics Podcast e hoje o nosso tema é criptomoedas. Aliás, um tema que nos foi sugerido por um ilustre ouvinte, dentre os 5 ouvintes que a gente tem, o ouvinte sugeriu a gente o tema e a gente acatou. Olha que coisa boa! Aproveita, você que está ouvindo, ó, mentira que a gente tem 5 ouvintes, né gente? Para com isso. Mas se você está ouvindo aí, se aproveita, porque quando a gente estiver muito famoso, a gente não vai estar nem aí para sugestão de ouvinte. A gente vai ter a nossa própria pauta. Sim. Então, se você está escutando a gente agora, se liga, porque a gente está aceitando pautas. E hoje, a nossa gravação é uma pauta sugerida por quem? Quem? Quem foi que sugeriu? Peraí, que eu estou procurando aqui
no ar. Zamboni. Foi o Zamboni.
Grande Zamboni. O Zamboni, que vale o destaque aqui. O Zamboni é um dos caras mais presentes na nossa lista de likes aqui no site. Boa, tá sempre Zamboni curtindo os nossos posts nas redes sociais. Beleza, obrigado, Zamboni. É nóis. Pode deixar que quando a gente ficar muito famoso, a gente vai te mandar um brinde aí por causa disso. E o Zamboni respondeu uma enquete nossa no Stories do Instagram. E foi de lá que a gente tirou essa ideia de gravar sobre criptomoedas. E ele fez um pedido bem específico, né? Foi uma pessoa exigente. Falou especificamente pra gente gravar sobre como as criptomoedas diferem do dinheiro físico e de cartões de crédito, débito, enfim. Na verdade, esse tema foi um prato cheio pra gente que gosta de economia comportamental, né? Então, como hoje a gente está gravando uma véspera de feriado, teve candidato esfaqueado, enfim, a gente decidiu gravar isso pela relevância do tema, óbvio, mas também pelo fato de ser um tema muito alinhado com a economia comportamental. Então, obrigado, Zamboni, você foi o cara do tema essa semana. É isso aí, um forte abraço para você e, como eu disse, pode guardar esse podcast quando a gente ficar famoso realmente, de verdade. É, realmente, de verdade. Quando a gente tiver 1 milhão de likes aí, tiver surfando na hype, vivendo de podcast, a gente vai mandar um presente pra você. Espero que seja breve.
Assessoria entrará em contato com você, né?
Olha, que fino. Então, como eu disse, hoje o nosso tema é criptomoedas. E comigo aqui já pessoas que já são frequentes e dispensam apresentações. Boa noite, boa tarde, bom dia, e seja lá qualquer coisa que for, senhor Fábio Ismerim.
Olá, boa noite, Mateuzinhos, boa noite, pessoal. Muito feliz aqui de a gente, nada mais divertido, nada mais gratificante do que a gente falar sobre dinheiro de mentira, né? Espero que a gente se divirta bastante aí, se divirtamos.
Eita, que o Fábio já chegou solando, né? Dinheiro de mentira. Sola, entra de sola. Entrou com o pé alto aí. Enfim, também aqui comigo, a senhorita Marcela Marcato, que está de volta ao nosso podcast, com a promessa de não cair. Olha que beleza. Aê. Bem-vinda de volta, Marcela.
Obrigada, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, bom horário. Sempre bacana estar aqui. E hoje, apesar de não ser a minha praia, falaremos de criptomoedas. E eu sei que eu vou apanhar, mas estamos aí, né? É isso aí. Podcast é isso, a gente vai se virando. Vamos lá, pessoal. Espero que vocês curtam a minha galhofada generalizada. Vamos que vamos.
Eu não sei porque que a Marcela tá falando isso. Só porque antes da gente gravar, ela tomou umas pancadinhas. Né?
Já que o Rafael não está no podcast, vou dar spoiler. Matosinho está arrancando mesmo. Só porque eu não sou uma pessoa que sabe muito de criptomoedas, ele já tem uma visão super bem elaborada. Não sou economista, ele é. Enfim, o pouco papo que a gente teve sobre a pauta de hoje, já vi que eu vou apanhar, mas ok.
Lá no camarim, né? No camarim ele quis a carteirada.
É. E não, comigo é assim, né? Já que é pra pagar mico, vamos de vez. Vamos lá, beira abaixo. Não adianta ficar...
Eu dei uma carteirada de blockchain no camarim.
Deu uma carteirada. Fábio é só o cara do...
Ai, minha Petrobras. E Matheus
é o cara da criptomoeda. E eu fico como? Assim.
Ai, meu Deus, olha só.
Já que é pra se expor...
Tá queimando meu filme.
Direito.
O cara da criptomoeda, você tá queimando meu filme, isso vai custar caro pra vocês. Enfim, como vocês podem ver, o hospício hoje tá melhor do que nunca. Esse é o Geekologos Podcast, a gente volta logo depois da vinheta que o senhor Alexandre Simas Maciel, nosso vulgo editor de áudio, vai rodar pra gente. A gente volta depois da vinheta, o tema criptomoedas, dinheiro de mentira, dinheiro de papel, dinheiro de plástico, enfim. O tema é esse hoje, fica ligado que o assunto vai ser da hora. E eu prometo bater razoavelmente pouco na Marcela. É isso aí. Roda a vinheta! Voltamos! Esse aqui é o Pouco Geekonomics Podcast. O nosso tema hoje é criptomoeda, dinheiro de papel, dinheiro de mentira. Ilusão da moeda não, tá, Marcela? Hoje não.
Ok.
Ai, piada interna. Nós vamos falar um pouco sobre materialidade. Esse é o tema. E a gente vai relacionar isso com criptomoedas. Com dinheiro digital, dinheiro de plástico, cartões de crédito, dinheiro em espécie, enfim. E eu queria começar já... uma pergunta que sempre me inquietou quando eu começo a falar sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, enfim. Criptomoeda pode ser considerado dinheiro?
Não, não.
Olha que pergunta foda.
Recomendações, tchau.
Por que não? Gente,
valeu.
Criptomoeda. Então, primeiro é importante falar o seguinte, Bitcoin não é a mesma coisa que criptomoeda, certo?
Perfeito, certinho.
Então, se você não é muito letrado nessa área, criptomoeda ou moeda digital não é a mesma coisa que Bitcoin. Bitcoin é um tipo de moeda digital. Igual Bitcoin, existe uma série de outras moedas. Ethereum, Bitcoin Cash... Iota, enfim.
É do Ronaldinho Gaúcho também, viu?
Ronaldinho Gaúcho. Até o Telegram, esse aplicativo de mensagem, que é muito melhor que o WhatsApp. Ronaldinho Gaúcho.
É o bruxo pode.
Ai, ai, gente. Toca a música da Beyoncé aí, editor, pelo amor de Deus. O Fábio merece. O bruxo pode. Ai, meu Deus. Onde nós vamos parar?
Mas ele tem mesmo, velho.
Então, criptomoedas é como se fosse uma categoria de moeda. E dentro dessa categoria se enquadram Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Iota, a moedinha do Ronaldinho Gaúcho, a moeda do Telegram, aquele aplicativo de mensagem que, diga-se de passagem, é muito melhor que o WhatsApp.
Muito melhor.
Tem um post meu falando sobre isso, eu não sei por que, que a pessoa usa o WhatsApp ainda. O Telegram é muito melhor. Atenção, Telegram, os russos que estão ouvindo toda a internet nesse momento, espionando todo mundo. Atenção, Telegram, por favor, contrate a gente, patrocine esse podcast.
Pode pagar em Bitcoin. Enfim,
pode pagar em Bitcoin pro Fábio. Pra mim, eu aceito o dólar. Obrigado. Já viu que o negócio tá hostil aqui hoje, tá hostil. Enfim, então entendido que isso, que criptomoedas, na verdade, é uma modalidade, vamos dizer assim, e você tem dentro dela uma série de tipos de moeda digital, desde do Bitcoin, que é o mais famoso, até, por exemplo, coisas toscas como a moeda do Ronaldinho Gaúcho e do Telegram. Então, dito isso, eu queria voltar para a discussão se criptomoeda pode ser considerada uma moeda mesmo, dinheiro. O que vocês acham disso?
Se eu posso comprar, é dinheiro.
Eu posso comprar dinheiro, né?
Eu posso
tem uma certa
uma
lógica.
Coisa com aquilo, é dinheiro.
Ela tem...
Isso é o primeiro requisito para uma moeda. Ela tem que ter confiança universal. Ou seja, você tem que ter pessoas que acreditem que ela pode ser considerada ou não uma ela pode ser considerada uma reserva de valor, né? Ou seja, ela apresenta uma confiança universal. E olha que legal, se você está aí e está procurando uma boa referência sobre moeda, eu já vou dar uma referência que eu sei que o Fábio vai falar, então eu vou falar primeiro que ele, que é do livro do Harari, que é o Sapiens. Então, ele tem um capítulo curtinho, não sei nem se pode chamar de capítulo, né, Fábio? Eu acho que ele tem um tópico de um capítulo, né?
Uma anedota, né?
Uma anedota, é muito curto, que ele fala sobre dinheiro. E ele fala dessa questão da confiança universal, ou seja, que diferente do que a gente tinha no início da criação de moedas, a moeda chegou um tempo a ter valor intrínseco, né? Por exemplo, isso é até questionado, viu? Mas, por exemplo, uma moeda mesmo, né? Redonda de ouro. Ela valia o peso em ouro, porque o ouro tinha um certo valor enquanto metal precioso, então você tinha um valor intrínseco naquilo ali. E ainda tem muita gente ainda que, quando conversa de moeda, ainda acredita que existe lastro monetário, que existe ouro depositado no Banco Central, enfim, e que isso é que dá lastro na moeda. A verdade é que isso já foi, né, gente?
É, que mais aqui hoje acho que a pessoa, quando a gente diz, é muito comum, né, você tá lá batendo papo, falar em lastro, é como se, acho que cai no senso comum que a pessoa entende que aquilo tem uma, além da confiança, né, que é o que você disse que é o principal, tem uma garantia de algum lugar ou alguém, tá, que garante, assim, como que eu, não sei nem se é garantia a palavra correta, mas tem um órgão, provavelmente governamental, ou até de quando a gente fala lastro, e até em outro tipo de moeda, né, que são as de países economicamente mais fortes. E aí você pensa, bom, eu sei que isso vale porque, além dessa confiança universal, ela tem esse lastro, essa... Não é rastrear, tipo assim, mas é que ela tem uma comparação com alguma outra moeda ou um outro ativo que é garantido de alguma maneira por alguém, né? Então acho que hoje o senso comum
é como se tivesse um avalista por trás.
Exato.
Como se tivesse um avalista por trás.
Exato.
Né? Isso. Se o cara, ó, eu tenho esse papel moeda aqui. Se ninguém mais aceitar essa porcaria, eu posso ir lá no banco que emitiu e ele pode converter isso pra mim de alguma forma.
Uhum.
Isso, na verdade, isso não existe mais, né?
É.
Essa questão de conversibilidade, valor intrínseco, laços e tal, isso tudo é uma bobagem. É um sistema que é baseado principalmente em confiança, não é mais em lastro. E daí as grandes flutuações, porque... não existe garantia aquilo. O papel moeda hoje ele não é um título, né? Ele é um. Moeda hoje é um sistema de crença. Você acredita que aquilo ali tem aquele valor e você aceita isso. E o mercado, os comerciantes, toda a comunidade que está em volta de você no mundo inteiro acredita junto com você que aquilo ali tem esse mesmo valor. Então, uma moeda hoje nada mais é do que um sistema de crença, né? Você não tem essa questão do laço. E é engraçado quando o Harari fala que... Ele fala essa questão da confiança universal, e eu vou ler, porque o Harari, pra comentar sobre ele, tem que ler, né, cara?
E o vão da massa, cara, e o vão da massa merece.
E ele fala assim, olha, confiança universal, que é segundo ele, são os princípios, né? Ele fala que dinheiro é baseado basicamente em dois princípios universais. Um é a confiança universal, que diz que com o dinheiro como intermediário, olha como que ele, fantástica a citação, com o dinheiro como intermediário, quaisquer duas pessoas podem cooperar em um projeto, ou seja, em qualquer projeto, né? E não em um projeto. Quando ele fala em projeto, é uma atividade, ou um comércio, ou seja, uma cooperação. Então olha só, que interessante, o dinheiro ele tem uma característica interessante nesse caso de confiança, porque todo mundo o aceita, todo mundo confia que aquele dinheiro tem algum valor, e por isso ele é universalmente aceito, por isso ele possui confiança universal. É quase impossível você, por exemplo, hoje pegar uma nota de 10 reais, chegar numa mercearia, você ia comprar alguma coisa, o cara falou, não, não aceito dinheiro, eu só aceito laranja como pagamento. Não vai acontecer, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma das características. E se a gente levar isso pro lado da criptomoeda, né, do Bitcoin, dessa galera aí, tem um grande questionamento aqui, porque existe confiança e criptomoeda, ok, beleza. Existem pessoas que aceitam, ok, beleza. Você consegue fazer transações com ela, ok, beleza. Comprar e vender, ok, beleza. Mas não é universalmente aceito. A confiança não é universal. Eu, por exemplo, não aceitaria receber o meu salário em Bitcoin amanhã. Imagina. Marcela, você aceitaria hoje que o seu chefe chegasse para você e falasse assim, olha, a partir de amanhã o seu salário vai ser pago em Bitcoin?
Não, não aceitaria. E sobre essa questão da confiança universal, eu ainda tenho mais uma dúvida, né? Porque eu vou aproveitar aqui que eu não sei de criptomoeda e vou fazer várias perguntas estúpidas, tá? Uma vez que não existe...
Oremos.
Não existe pergunta estúpida. Manda ver.
Uma vez que não existe nenhuma regulamentação, porque assim, por mais que haja questões de confiança e tal, não tem nenhuma regulação sobre isso. Ninguém me garante que aquilo é dinheiro, entre aspas, né? Ou que aquilo tem determinada confiabilidade. Nenhum banco, nenhum governo até hoje fará assim, ó, tá aqui, está determinada a regra ou, né, como é que funciona esse jogo. Isso é uma coisa que talvez eu seja uma pessoa retrógrada e não tenha abstraído tanto essa questão do dinheiro, mas isso é uma das questões que me deixa ressabiada em relação à criptomoeda, por exemplo.
Ah, mas lá a confiança sou eu, Marcela! Mira! Lá a confiança sou eu!
Essa é uma das coisas.
Olá, que
o...
E, assim, além dos governos ou das regulamentações, as instituições que transacionam criptomoeda também não dão garantias. Porque, afinal de contas, se alguém for lá e apagar do servidor, sei lá de onde fica o blockchain, acabou meu dinheiro e fim. E aí?
Igual já aconteceu.
Já aconteceu,
né?
Várias vezes, muitos, assim. Não é assim, né? Não é tipo apagar do servidor, mas isso tem um seriado Netflix muito legal, mostra bem o comecinho, né? Da onde surgiu, não a criptomoeda, mas é mais do Bitcoin, né? Então, vai contar um pouquinho do Nakamoto, né? Do Satoshi, ou a Satoshi, né? Que não sabe. Não, nunca se viu, pode ser um avatar, pode ser qualquer pessoa.
Existe,
pode ser um
Matosinho.
Então, como ele criou a ideia que ele teve por trás do Bitcoin. Mas o blockchain, ele veio para desintermediação mesmo do mercado. Ele trabalha nesse sistema não só de criptomoeda, mas tem empresas utilizando na área de logística, o processo de blockchain. Então, ele veio para justamente desintermediar os sistemas, né? Então, é meio que não precisa de banco, não preciso de uma empresa para controlar meu transporte, por exemplo, eu consigo fazer isso direto, cliente, fornecedor, enfim. Ele está chegando em diversos pontos e não quer dizer que vai resolver tudo, né? Que todo mundo acha, não, o futuro é blockchain tudo em qualquer lugar, não é assim que vai funcionar, pelo menos é o que eu acho, né? Mas a garantia, justamente, o pessoal que entrou, e era uma coisa do Satoshi, né? Assim, que ele, quando ele criou o Bitcoin, era: por que que eu preciso do governo? Por que que eu preciso de alguém? Porque eu e a outra contrapartida não podemos fazer transações e confiar e criar um método de confiança na qual todo mundo sabe que aquela transação ocorreu, que aí vem o blockchain, né?
Então... Eu tenho essa resposta pro Satoshi aí. Eu tenho resposta. Ninguém sabe quem é o Satoshi. Você não sabe nem se ele é homem ou mulher.
E como é
que o cara quer criar um sistema de confiança desse jeito?
Existe,
você,
né,
não,
gente?
Tem.
Exatamente.
Não sabe nem se isso é um pseudônimo, se isso é um apelido, se isso é um nickname e tal. Eu acho que é um pouco de... É bem irracional se você for parar pra pensar, porque, ok, a filosofia é muito interessante. Você criar um sistema independente de pagamentos, e com uma série de regras. tal. Ok, beleza, mas quem me garante que esse cara não vai pegar essa porcaria toda e vai sumir com o meu dinheiro do dia pra noite?
É, voltando ao que você falou, é a confiança.
Pra quem que você vai reclamar? Pra quem que você vai reclamar? Só que, cara, ok, confiança, mas é igual quando, fazendo uma porca analogia aqui, é igual você rodar um algoritmo de deep learning. Você até confia no resultado que sai, mas no meio você não sabe o que tá rolando. Quando você fala isso de dinheiro, você não sabe o que tá rolando no meio. Ok, você tá confiando enquanto funciona. Mas só que um belo dia é igual esquema de pirâmide. Um belo dia, o topo da pirâmide resolve pular do barco. E aí, como é que fica o resto da galera? E se o Satoshi resolver aproveitar a vida e curtir a vida doidada aí, deletar tudo, foi embora?
Eu acho
como assim, é que fica?
Isso sim, com certeza. Aí volta no que até a Marcela falou, tipo, não tem. E aí não tem quem garante isso pra você. Né? Então não tem um fundo garantidor de crédito, não tem um governo, não tem um banco por trás, que se pegar e sumir, fudeu, né? Mas assim, o que eu vejo, o que eu percebo é essa aposta de... E cara, é tudo para avançar, tem que começar, né? A gente nunca sabe onde vai, o que, que vai ser da criptomoeda, né? Se realmente vai virar pó, como tá acontecendo com muitas... já aconteceu com outras criptomoedas, mas... Isso não dá para negar que foi um movimento muito forte de que aconteceu já tem um tempo, né? Agora, realmente, é a base na confiança. Que garantia que eu tenho de um cara, sei lá, no Alasca minerando, o que tá acontecendo, tá ligado? Isso é importante, né? Que é a base do que fundamenta, o pilar do que caracteriza uma moeda.
Eu acho que ninguém sã consciência ia confiar no Satoshi. Eu acho que isso é um delírio da internet. Porque se você pensar, não faz. É delirante. Porque as pessoas começam a ter uma fé cega. Tipo, e ok, como eu disse, enquanto tudo tá funcionando, é lindo, maravilhoso, mas chega uma hora que o cara pode querer ir embora. E ele não é uma instituição, ele não é uma empresa, ele não é um governo, ele não é nada disso. Ele não tem residência, ninguém sabe onde ele mora, ninguém tem como recuperar essas transações. É uma loucura isso. É muito subjetivo e intangível. Mas, enfim, do ponto de vista prático, e aí saindo um pouco dessa questão teórica, se é dinheiro, se não é dinheiro, do ponto de vista prático, para você ter uma confiança numa determinada moeda, para que ela tenha confiança universal, o próprio nome já diz, ela tem que ser universal. E hoje é fato que as criptomoedas, elas não têm uma confiança universal. Elas não são aceitas em tudo e quanto é lugar, elas não são consideradas meio de pagamento ainda de maneira uniforme pela economia. Ah, você aí que lida com criptomoeda e tal, você vai falar assim comigo: ah, mas já tem muito lugar que tá aceitando, tá aumentando. Ok, tá aumentando, mas não é universal. Se eu pegar hoje uma nota de 10 dólares aqui e rodar pelo mundo, em qualquer lugar eu consigo converter esse dólar na moeda local. Se eu pegar uma nota de 50 reais aqui, eu consigo pegar esses 50 reais em qualquer lugar do mundo e converter pra moeda local. Eu não consigo fazer isso com Bitcoin, né? E eu tenho uma dúvida ainda. Porque eu ainda não consegui converter Bitcoin ainda em dinheiro. Eu entrei na hype, eu fui um trouxa. Obrigado, gente, meus amigos aí que me levaram pra essa roubada. Eu fui um trouxa, eu entrei na onda, caí na pressão social e coloquei um dinheirinho em Bitcoin. Só que coincidentemente, né, eu sou mais uma história triste no mercado financeiro. Coincidentemente, eu coloquei o Bitcoin. Um mês depois, a crise do Bitcoin apareceu. O valor caiu pelo menos da metade. E até hoje eu tô lá, não me desfiz ainda do investimento. Não porque eu tô apegado, mas porque é pouco. Então, eu larguei pra lá. E eu ainda não consegui converter em dinheiro. Na operadora lá, na exchange que eu contratei para operar a minha carteira de Bitcoin. Na época de grandes movimentações, eles tinham um delay absurdo, tipo, se eu quisesse converter um Bitcoin, eu tinha que dar uma ordem de pagamento hoje, e essa conversão aí, no jargão do mercado financeiro, ela ia me dar D mais 2, D mais 4, chegou, vi D mais 6, e no site você via assim, não, a conversão é D mais 3, mas a gente não garante, pode ser que seja mais, pode ser que seja muito mais, né? Menos não existir. E eu passei todo tipo de situação esdrúxula nessa exchange, porque chegou ao ponto de, por exemplo, eu fazer um depósito hoje para fazer uma operação e o cara não conseguir compensar o meu depósito hoje. Então, eu queria aproveitar um preço X de Bitcoin, depositei, e eu não consegui operar porque o cara não fazia compensação no meu dinheiro. E aí, quando ele resolveu compensar o dinheiro e liberar isso dentro da minha conta na exchange, o valor do Bitcoin já não era interessante mais para eu comprar. Então, o que aconteceu? Meu dinheiro ficou parado na exchange, porque a oferta de Bitcoin estava num preço já que eu não queria, enfim. Então, como que você pode gerar um sistema de confiança universal se você ainda tem todos esses entraves? Assim? É muito legal, eu vejo o pessoal discutindo acalorado aí, que fala que isso é o futuro, não vai ter banco, a gente não precisa disso, banco explora e tal. Tá, ok, beleza, mas vamos reconhecer que o sistema hoje financeiro, da forma como ele é organizado, ele é bastante sofisticado, ele funciona, ele vem melhorando. Então hoje você consegue operar via celular, você consegue fazer uma TED hoje no horário comercial, você faz a TED e meio segundo o cara já tem o crédito na conta dele. Então, ok, não estou aqui, não sou banqueiro, não quero defender banco, mas a gente também tem que reconhecer que o sistema de pagamento hoje no Brasil e o sistema de compensação bancária, ele funciona muito bem.
Essa sua fala do tempo de compensação me fez ter outra dúvida aqui. Uma vez que o valor do Bitcoin flutua tanto, o quanto a gente é influenciado na hora de tomar uma decisão de investir ou não em Bitcoin, de entrar ou não nessa hype, o quanto a gente erra, porque você estava falando, eu queria aproveitar o valor da moeda em tanto, mas no fim das contas eu ia ter um outro valor Y. Considerando a forma como a gente conta dinheiro na hora de tomar decisão, isso é um absurdo, né? Eu fiquei aqui pensando que, cara, como é que você processa o valor do seu dinheiro uma vez que você não tem garantia de quanto ele representa, porque ele flutua demais.
Não, é uma ciranda, é uma montanha-russa emocional, né? É um mercado de alto risco, como a gente disse, não tem garantia e ele oscila realmente. Só que o que eu acho precário, ok, a questão da oscilação, acho que até é algo menos grave, assim. Mas, por exemplo, na época que o Bitcoin entrou na hype, eu tive relato de amigo meu que tinha Bitcoin que estava querendo sacar o dinheiro, não conseguia sacar. Pessoal, o Bitcoin bateu lá, a hora que rendeu, o cara falou assim, puta, agora eu vou tirar o dinheiro que eu já ganhei pra caramba, vou aproveitar, o cara não conseguiu tirar o dinheiro. Ou porque a exchange tava sobrecarregada e não conseguia processar todas as operações, ou porque dava um erro qualquer que ele não conseguia acessar a conta dele, ou porque a ordem não era registrada no sistema, ou seja, tudo que o nosso sistema financeiro atual já passou num passado remoto, né? Eu lembro que não muito tempo atrás, eu não sou tão velho assim, mas não muito tempo atrás, a compensação bancária era feita de noite, né? Na madrugada.
Uhum.
Então, e era uma coisa meio manual, assim. Os bancos tinham centros de compensação bancária, o cara ficava ali conferindo aquelas operações, fazendo isso tudo meio manual na madrugada. Então, a gente tinha uma brincadeira onde eu trabalhava, que quando chegava o quarto dia útil, o pagamento sempre cai no quinto, né? O limite, né? Quando chegava no quarto dia útil, eu era solteiro nessa época. Ou era solteiro? Eu namorava. A gente saía, por exemplo, eu saía no quarto dia útil, ia pra balada sem dinheiro. Olha que loucura isso, cara. Adolescente, ia pra balada sem dinheiro. Ia lá, ficava rolando a balada, meia-noite já virava quinto dia útil. Então eu sabia que o sistema de compensação bancária, ele tava rolando. Então passou meia-noite, eu sabia que ele entre meia-noite e uma hora da manhã ia compensar o salário na conta. E aí, pô, de boa. Então vou sair no dia 4, e vou pagar a conta depois da meia-noite, tá tudo certo, vai ter saldo. Olha a piração. É, hoje com o Bitcoin você não tem isso, né? Você chegar na balada e falar assim, não, vou transferir lá, mas... É, e você pode não conseguir fazer essa transferência. Mas aí você vai virar pra mim e falar assim, ah, mas isso é pra você que tá na exchange. Se você tiver guardado a sua criptomoeda na sua carteira blockchain, isso não acontece. Ok, eu até dou razão, mas a transação do blockchain, o Fábio pode comprovar isso aí melhor do que eu, a transação do blockchain ela também precisa ser validada.
É.
E hoje essa validação em termos de blockchain, ela também não é instantânea.
Não, não, não. Esse é um dos grandes problemas que impedem aí, talvez, né, que impedem que o serviço ele comece a ganhar, a se popularizar, principalmente no mercado financeiro, que é o que você falou e o que a Marcela falou. Por exemplo, você não consegue ter operações rápidas, e aí você vê um preço que é o que você acabou de falar. Eu quero entrar agora, ou eu quero sair, isso... Gente, isso na bolsa é a mesma coisa, tá? A gente tá trabalhando com perspectiva. Então, assim, quando eu vou comprar uma ação, eu espero que ela vá aumentar. Quando eu vendo, eu espero que ela vá cair, eu tô vendendo num preço ótimo, que é pra mim, que é o meu objetivo, etc, tá? Então, assim, você sempre está trabalhando com o futuro, fazendo previsões, sejam elas porcas, sejam elas modelagens, médias móveis, etc., tá? Mas você está sempre pensando no que pode acontecer, no que é melhor para você no seu retorno. No Bitcoin, na criptomoeda, essa operação demora. Ela precisa ser validada por todos os players, então é como se fosse uma grande cartela, um grande documento que vai validar essa transação. E aí a pessoa que está minerando, né, você pode pegar o seu computador aí da sua casa, vai gastar luz pra caramba e vai minerar. Então o blockchain ele tem sistema de te recompensar com Bitcoin. Por aqui que essas pessoas vão fazer? Elas vão validar essas transações e isso demora. Tá? Então, tanto que eu falei lá do Alasca brincando, mas tinham muitas pessoas que elas iam fazer um servidor onde a conta de luz é barata, por exemplo. Por quê? Porque você tem que colocar isso no papel, que você vai deixar o seu computador ligado, gastando uma luz violenta para tentar quebrar, né? É tudo um código, né? Não vou aprofundar nisso, até porque eu corro risco de falar besteira, mas é por isso que tem essa demora. E essa demora causa uma desconfiança muito grande, porque, ora, eu tô vendo o negócio a 5 mil, a 10 reais, a 13 reais naquele momento, só que demora e daqui a pouco entrou a 17, isso faz total diferença na minha operação, completamente. Eu posso estar ganhando perdendo muito.
Não, e tem mais, e não é prático. Pô, imagina, não, eu vou vender uma coisa e eu não vou ter certeza se isso está reconciliado ou não. A transação financeira, o mercado financeiro é muito dinâmico. Não existe mais essa questão de você pagar um negócio e o cara não enxergar que ele acabou de receber. Esse negócio de vou te validar daqui 2 dias e saber se tá tudo certo. Rapaz, isso hoje não funciona. Não é que seja algo que coloque em dúvida a confiança, não. É uma questão de não ser adequado ao fluxo.
De ser
processo. A operação não atende.
Lembra, né? Por exemplo, a gente tá aí em 2007, eu lembro até onde eu estava no dia do circuit breaker que aconteceu em 2008 na Bovespa. Então, assim, que acontece? O mercado começa a cair tantos por cento, a bolsa para. Ela dá um circuit breaker para parar as operações para não ter um efeito manada ali que ela precisa. Pessoal, calma. E depois ela reabre. E aí, naquele dia, aconteceram 2 circuit breakers, se eu não me engano. Eu acho que depois, se aconteceu o terceiro, encerra operações, tá, gente? Depois me corrijam aí, depois nos comentários, mas na época que eu lembro foi isso. E aí, no Bitcoin, o que, que aconteceu? Teve uns dias aí pra trás, acho que foi nesse ano, inclusive, que começou a derreter o negócio. A derreter, velho. E aí, ninguém conseguia fazer operação nenhuma, só que o mercado não parava de cair. E aí, como é que você vê um negócio desse olhando pra tela? Você vê o negócio derretendo. Porque a bolsa, ela para justamente assim, pra conter esse efeito manada, e assim, tô meio que te garantindo aqui, vamos tentar voltar as operações, e se continuar a gente para, cair mais tantos por cento, a gente para de novo. Na criptomoeda isso não existe. Então o risco começa a aumentar muito na operação. Muito. Tá?
É, isso e é um problema. Pânico, né?
É um pânico, pânico. Pânico total, é. Velho.
É, uma das maiores ameaças do sistema bancário é a famosa corrida ao banco, que é uma situação análoga a essa aí que você falou. O banco não tem o dinheiro.
Não,
não adianta. Se todo mundo resolver ir lá e pegar o dinheiro, o dinheiro não tá lá, não
existe
esse dinheiro.
E é isso que o Ival fala, velho. Isso que foi que me cativou muito no Sapiens. O dinheiro é fruto da imaginação do ser humano. Ele não existe, assim. Aí quando você começa a entender o que ele quer dizer, que não existe. É uma coisa que a gente inventou, não tem, a gente colocou de uma maneira.
É um sistema de crença.
Total. E aí quando ele fala, cara, isso não. Que o dinheiro não existe, aí você começa a parar pra pensar, é assim. E tanto por isso que, galera, tem um limite de saque no banco, porque não tem esse dinheiro, tá? Vocês não. Eu tenho 15 mil na minha conta, eu quero sacar agora uma emergência. Esquece. Eu não sei o valor real, tá? Mas você não consegue, você tem um limite de saque no dia, porque é justamente isso, o dinheiro não tá lá, de verdade.
Posso aproveitar e contar um caos? Engraçado.
Opa! Pode.
Eu tenho um amigo que trabalhava em banco, e ele diz que tinha um senhorzinho que costumava ir ao banco, porque ele queria, ele falava... Por favor, qual o meu saldo? Ele pegava lá, imprimia o saldo, mostrava para ele. Pois não, eu quero sacar tudo. Aí ele tirava o dinheiro da conta, entregava na mão dele, ele contava o dinheiro. Agora pode depositar de volta.
Genial.
Não,
velho.
Marcelo, não.
Genial.
Esse é fruto. Não, Marcelo, não.
É sério.
Não acredito nisso.
É
não
sério.
Genial. Demais.
Não acredito. Não é possível. Que
o dinheiro dele tava lá mesmo.
É isso aí. Todo mundo tem que fazer isso, galera. Isso. A partir de segunda-feira que vem, isso todo mundo indo aos bancos pedindo saldo, saque e deposito.
Cara, isso é de uma insanidade.
Gente, mas...
Eu não consigo, eu não vou conseguir mais gravar o podcast. Eu tô imaginando.
Muito bom, muito bom.
Eu tô imaginando. Eu tenho um caso semelhante. É questão de confiança também. O cara, coitado, ele não confia no sistema financeiro. Eu, no meu caso, não confiei no banco. Uma vez, isso na adolescência, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. E eu tinha um comportamento bem austero, financeiramente falando. Eu juntei. Um cofrinho, muito tempo eu juntava cofrinho pra comprar coisas tecnológicas. Eu juntei um cofrinho que parecia um tambor de combustível, de tanta moeda que tinha. E aí, como era de praxe, eu resolvi um dia, falei, pô, agora tá na hora de gastar o dinheiro. Eu juntei, vou gastar, fui ao banco pra trocar, né? Porque você não consegue converter 50 quilos de moeda em produto muito fácil, longa. Fui no banco trocar em dinheiro. Aí cheguei, enfrentei uma fila bizarra na fila do banco. E tipo, fiquei uns 40, 50 minutos na fila. Eu cheguei no caixa, a atendente, coitada, muito educada. Professor, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Como eu posso lhe ajudar? Mas eu vou fazer um depósito. Ela, pois não. Qual o valor? Eu falei, não sei, tem que contar. Aí eu pus um pote. Um pote gigante em cima da mesa da mulher. A mulher olhou pra mim e falou assim: mas olha só, eu não vou poder contar isso pra você, não. Eu, como assim, não? Não, porque a fila do banco tá grande. Eu falei, mas eu enfrentei a fila, eu tenho direito de ser atendido. Aí ela, não, mas não tem condição, vai parar o banco, tal, tal, tal. Aí, olha a situação, como que confiança é uma coisa realmente complexa, né? Principalmente quando você tá de dinheiro, né? Aí ela virou pra mim, o que eu posso fazer pro senhor é o seguinte, o senhor deixa a moeda aqui, eu vou contar e deposito pro senhor na conta. Falei, ah, tá, tá bom, né? O cara, olha, gente, pelo amor de Deus, não dá pra confiar na caixa de banco. Eu acredito que ela até seja honesta, mas enfim. Aí eu fiquei muito puto, pedi pra eu chamar o gerente, fiz um mini barraco, assim, que eu tava realmente querendo comprar, né? Não é que eu sou barraqueiro, é que eu tava ansioso pra gastar o dinheiro. Aí... O gerente, depois de muito custo, ele me ofereceu, não, então tem uma solução pra você, você vai subir aqui, pegou, sabe aquelas mulheres do Posso Ajudar? Ele pegou uma mulher do Posso Ajudar, ela entrou comigo dentro do banco, contou o dinheiro, E aí eles fizeram o depósito. Eu sei que eu passei a tarde no banco.
Depois que te matar, né? Lógico. Imagina, velho.
Passei a tarde no banco. Mas isso é confiança, né?
Não, isso aí é encheção então, de saco. Não, isso aí não.
Mas isso serviu de lição. Na vida tudo é aprendizado. Serviu de lição, porque depois disso eu passei a trocar o dinheiro com mais frequência. Não esperei juntar tanto. Eu ia ao banco e já trocava logo para evitar esse tipo de transtorno. Mas voltando aqui, a gente está falando de Bitcoin e a gente já falou que para alguma coisa ser considerada uma moeda ou um dinheiro ou um meio de troca e tal, ele precisa ter confiança universal, né, que é aquilo que as pessoas precisam confiar que aquilo ali realmente ele tem um valor e que esse valor vai ser aceito por qualquer pessoa. E uma segunda característica, e também rarare na veia, é convertibilidade universal. O que significa, nas palavras do Harari, que com o dinheiro como alquimista é possível transformar terras em lealdade, justiça em saúde, violência em conhecimento. Olha como que é profundo esse conceito de convertibilidade. E ele dá um exemplo muito bacana porque ele mostra que qualquer coisa pode ser convertida, né? Então, essa propriedade do dinheiro... Você pode pegar seus 10 reais, você pode converter em qualquer coisa que valha 10 reais, até 10 reais. Inclusive em serviço, né? Inclusive em prestação de serviço, em contratação de pessoas, compra de bens, enfim. É inimaginável fazer a reflexão do que seja isso, né?
Uhum.
Você consegue, como eu disse já, você consegue pegar uma nota de 10 reais e você consegue... que ela seja convertida em qualquer produto da economia, independente da sua origem, da sua fabricação, de quem tenha feito, enfim.
E hoje você consegue converter Bitcoin em quê? E esfirra, talvez?
E pouca coisa. Não, você até consegue. Tem uns esquemas aí de internet. Você consegue converter em milhares, você consegue pagar a fatura de cartão de crédito e tal. É óbvio que você vai pagando taxinhas aí, você sofre um pouco com essa operação, mas isso é possível fazer. Mas, de novo, né, volto a dizer que não é universal. Você não pode chegar, por exemplo, no Sozé ali do cachorro quente e falar assim, olha, vinha dois cachorros quentes, ok, quanto é? Olha o cara, 20 reais. Você faz um cálculo lá, 20 reais é 0,001 Bitcoin, toma aqui e...
Um abraço.
E obrigado e tchau. Não existe isso, né? Ele não aceita Bitcoin. A Marcela, por exemplo, não aceita que recebeu o salário em Bitcoin.
Não, menina, não.
Você aceita receber na moeda do Ronaldinho Gaúcho?
Isso eu aceito. O bruxo pode. O bruxo pode.
O bruxo pode.
Essa questão da contagem do valor do Bitcoin, e aí juntando isso com a questão do delay, do processamento, como é que, do ponto de vista de contas mentais, isso tem relação, não tem? Não pirei aqui, voei?
Não, eu acho que é o seguinte, a gente tem um componente aí, passando para a questão mais do comportamento, que é mais a nossa praia. Eu acho que a gente tem um grande problema aí das criptomoedas, que é um problema semelhante a outros meios de pagamento digital. Transferência eletrônica, cartão de crédito principalmente, que é a subjetividade da transação. Quando eu falo de subjetividade é porque muitas vezes é menos concreto quando você paga, por exemplo, via transação, porque você não passa por aquele processo de materializar. Às vezes, quando você faz uma transação, por exemplo, online, ok, você viu que você transferiu o dinheiro para lá, mas isso é uma transação um pouco mais subjetiva, ao passo que, por exemplo, quando eu tô com 100 reais na carteira, e eu sou bem pão duro, tá, gente? E eu fico com 100 reais na carteira, tipo, 2 semanas. Só que aí, de repente, um dia eu tenho que ir ao mercado e esses 100 reais some de uma hora pra outra. Isso me assusta, tipo assim, eu fico, caraca, mas eu tinha 100 reais, eu não tenho nada, tô voltando pra casa com 50 centavos. O dinheiro, eu tenho uma percepção de e tá muito atrelado à dor de pagamento, realmente. Eu tenho uma percepção de dor de pagamento muito maior. Ao passo que quando às vezes eu passo valores 3, 4 vezes maior do que esses 100 reais no cartão, e aquilo ali é uma coisa mais frugal, né? Mais efêmera. Você passou e foi e tal. E se você não olhar o seu saldo no banco com regularidade, você tende a não ter, não sentir tanto impacto desse gasto como quando você faz isso num dinheiro em espécie.
Sabe que
vocês sentem isso também, não?
Sim, isso é obviamente percebido por mim. Eu sou uma pessoa que, do ponto de vista de educação financeira, sou bizarramente ruim. É feio assumir isso em pleno Geekonomics, mas eu sou bem ruim. Eu preciso de fato adotar alguns mecanismos de autocontrole.
A gente vai te ajudar, Marcela.
Eu preciso adotar mecanismos de autocontrole porque é sociável e, né, eu falei, eu sou a bomba relógio. Quando você olha Big Five, os meus resultados dizem assim, ok, você vai explodir em 5 segundos. Então eu tenho padrões de comportamento.
Opa, espera acabar o podcast.
Eu tenho comportamentos bem ruins. E uma das coisas que eu me forço a fazer é tirar da vista os cartões e andar com dinheiro em espécie. Que isso me ajuda a dizer putz e pagar em dinheiro em espécie. Isso, isso é um mecanismo de autocontrole que eu adotei para tentar minimizar a perda excessiva em compra compulsiva.
Tem um cara da da Hotman, ele tem uma definição que eu acho muito interessante. Ele colocou isso num dos artigos dele, o Dilip Soman. Vocês já devem conhecer ele da internet. Ele é muito famosinho no Twitter e tal. Até bacana a conta dele. É Dilip Soman no Twitter. Pode ser a roupa Dilip Soman. Ele é da Hotman, né? Que é uma escola que tem tem criado uma tradição de in behavior muito grande. Comportamento. Ele num artigo dele, ele cita uma coisa interessante com relação a essa materialidade do dinheiro. Ele fala o seguinte, que eu considero o pagamento em dinheiro como uma transação de referência, tá? Vamos seguir que o dinheiro é a transação de referência, é o ponto de referência. Ao pagar em dinheiro, o pagamento é muito mais saliente, tanto da forma física, ou seja, é fácil ver que o dinheiro está sendo gasto, ou seja, físico ali, está materializado, né? Então, ao pagar em dinheiro, o pagamento é muito saliente tanto da forma física quanto da quantidade. Ou seja, que uma vez que você tem que contar o dinheiro e entregar ele para alguém, isso é muito mais memorável do que uma transação que você faz simplesmente de forma eletrônica. Então, quando você pega lá e fala assim, R$489,50, você tem que contar lá 50, 100, 110, 120, 400, entregar para o cara. Ele fala que esse processo de contar o dinheiro, ele é muito mais saliente e, portanto, memorável do que o processo de simplesmente fazer um TED, mandar uma transação ou realizar uma transação qualquer eletrônica. E eu passei uma parada muito louca com isso um tempo atrás, porque eu passei um período meio tumultuado aqui em relação a tarefas de terminando MBA, problema no trabalho, confusão, tenho que estudar, um monte de econômica, um monte de coisa acontecendo. E eu dei uma desligada da minha conta. E um belo dia eu falei, pô, eu tenho que dar uma olhada na minha conta e tal. Aí fui olhar, rapaz, tinha uma meia dúzia de pagamento ali que eu não lembrava de jeito nenhum do que se tratava. Eu fiquei paranoico. Eu falei, hackearam minha conta. Não é possível. Hackearam minha conta, eu não tô sabendo. Comecei a ficar paranoico, bloqueei cartão e fui ficando estressado porque realmente a transação eletrônica é muito efêmero. Eu publiquei um post essa semana no site, no Economics, falando sobre, sobre a nova máquina de cartão da, de uma dessas operadoras de cartão de crédito, que eu achei extremamente, eu achei uma sacanagem, porque você, o cara passa o seu cartão e você digita a senha, e só depois que você digita a senha é que você vai ver o valor da transação. Então, assim, se já é difícil você materializar uma compra no cartão, desse jeito, cara, tipo assim, você digitou a senha, qual que foi o meu gatilho na hora? Digitei a senha, pô, beleza, eu já tava virando as costas pedindo meu cartão embora. Não tava, nem cheguei a conferir se o valor que a cidadã tinha me cobrado era o valor correto da minha conta. Então, eu fiquei imaginando, falei, porra, mas peraí. A transação já era, do ponto de vista de materialidade, muito menos material, ou materializada, vamos dizer assim, e esses caras ainda ficam sacaneando com esse tipo de estratégia. Eu fiquei pensando se na cabeça do cara que criou essa máquina, se a ideia dele não era realmente reduzir a dor na perda, ainda mais quando você paga no cartão. Vocês não acham? Porque aí, porra, ficou lindo, né?
Para piorar um pouco esse contexto, existem muitas... Porque eu costumo brincar sempre, né? Que eu falei que eu sou uma pessoa mal educada financeiramente. E existem muitas Marcelas por aí. Então, para quem, como eu, tende a não controlar ou não cuidar desse tipo de coisa, isso é bizarro. Você se perde por completo. E aí a gente tem um monte de iniciativas de educação financeira, disso, daquilo, considerando o caráter meio acadêmico ou de conhecimento do instrumento financeiro, mas a gente está esquecendo que parte do comportamento financeiro ou da educação financeira vem do comportamento de compra. E isso é um gatilho bizarro para você se perder mais e mais, né?
Não, educação financeira é igual dieta. Você muda de estratégia, você faz aqui, o cacete a quatro, vai de lá e vai de cá, e vai, no final você tá sempre gordo, não emagreceu nada.
Não, fala assim, não, mas
educação financeira é a mesma coisa. Obrigado. Eu vou fazer uma análise preditiva com base em machine learning para você. É meio igual a dieta, porque as pessoas se informam, mudam estratégia, aparece um monte de coaching disso, coaching daquilo, e fulano que dá estratégia daqui, investimento dali, tesouro direto, perfil no Instagram, todo mundo ensinando as pessoas, tem que juntar dinheiro, tem que guardar para aposentadoria, e fica essa falação do diabo, e no final das contas acontece que, tipo, a eficácia disso é muito pequena. E tem trabalho hoje científico falando isso, que a educação financeira, ela tem um impacto muito limitado na mudança de comportamento ainda, né? Porque as pessoas que buscam educação financeira no geral são aquelas pessoas que já têm mais interesse e mais, entre aspas, fluência na sua relação com o dinheiro.
Pelo menos se reconhecem como falhas, né? Como...
Não, e até são pessoas mais sofisticadas como investidor, assim, que já tem alguma... ou já tem algum dinheiro guardado, ou já tem um pouco mais... Já é mais um pouco mais letrado em termos financeiros, assim, de conhecimento do mercado e tal. Então é meio que você fazer dieta pra pessoa que já é magra, entendeu? É a mesma coisa. A pessoa que já é magra faz dieta. Eu vejo... pessoas esquálidas, às vezes, no Instagram, pesando menos que o meu dedão do pé, e mostram a foto comendo salada. Puta. É meio isso. A pessoa tá sempre de dieta, mas ela já tem o perfil de dieta, ela já colocou aquilo ali no comportamento dela como padrão. E o grande desafio que eu vejo é esse, é você, em termos de educação financeira, o grande desafio não é você se educar financeiramente, é o que o cara do Everybody Lies fala também, né? O Fábio sabe isso aqui. Não é o que a pessoa diz que vai fazer, é o que ela efetivamente faz. Então, não adianta você pegar a educação financeira, você falar assim, ah, não, eu vou poupar, eu vou fazer, eu vou fazer. E na prática não acontece isso. Então, a grande questão da economia comportamental aí, a grande contribuição que a gente pode dar para diminuir a dor da perda é aumentar a materialidade, é criar instrumentos que... Porque eu vejo o seguinte, a questão da transação financeira digital, ela é uma realidade, ela tende a ser cada vez mais realidade, e o dinheiro em papel ele tende a sumir. Então, se você imagina um futuro em que não existe mais papel, moeda, tudo é digital, ok? Isso vai chegar algum dia, acho que vai ser até rápido. O papel da economia comportamental aí, e nosso, inclusive, é a gente criar instrumentos para que, mesmo transferindo as operações para 100% digital, para que haja algum tipo de saliência, de gatilho, que não faça as pessoas se descolar da realidade do gasto. Porque esse é o grande perigo. A pessoa começar a fazer transação eletrônica e ser descolar da realidade do gasto. Ou seja, ela perder a noção do gasto que ela está tendo ali.
É, tem país, tem acho que a Finlândia, se eu não me engano, eu não sei esse, qual país que é direitinho, se era Noruega ou Finlândia, que os estabelecimentos já não aceitavam mais dinheiro, papel, moeda. Então tá, meio que o país está já, se eu não me engano, já está totalmente... totalmente digital mesmo, cartão, só cartão, cartão e cartão.
Isso aí. Eu, por exemplo, dificilmente eu ando com papel moeda.
Só que assim, eu acho que no caso do Bitcoin, que é a parte trazendo aqui para materialização da moeda, primeira coisa, né? Isso aí você vai ter, por exemplo, comprar ação ou comprar. Vamos tentar aproximar mais, né? Que o mercado de capitais aí, a bolsa de valores. No entanto, você consegue transformar aquilo, materializar aquela operação sua de uma maneira muito mais rápida do que o Bitcoin, porque tem mais liquidez, né? Ele aceita confiança universal, aceita em qualquer lugar, você pega, vende, beleza, tá na conta, saco e faço minha compra, enfim, né? Agora com o Bitcoin, você tem aquela demora da operação que a gente já falou, né? Uma vez que isso aconteceu, não é todo estabelecimento, assim, você tem uma série de dificuldades para que aquilo aconteça. E outra, a volatilidade do mercado é tão grande, mas tão grande, que aí a economia comportamental tem experiência nisso, né? Tem pesquisa nisso, inclusive do Richard Taylor, junto com o Kahneman e tudo mais, que mostra que você acompanhando o mercado, a forma como você pega feedback do mercado, como você vai acompanhando a oscilação do mercado, você começa a tomar decisões piores. E eu fico imaginando isso num mercado de criptomoeda, que a cada minuto, horas, a coisa completa sai totalmente do controle, né? E você não tem aquela segurança de que a coisa vai virar poeira ali, né? Como você tem no mercado da bolsa de valores tradicional.
Eu tenho a solução para isso. Atenção, pessoal do mercado de criptomoedas. Eu tenho a solução.
Que isso?
Imagina o seguinte, que você é casado, você é filho e tal, da família. Então, se você vai fazer um gasto em Bitcoin, qualquer criptomoeda, imagina que eu vou sair e vou comprar um livro. Cheguei lá, paguei em Bitcoin. Quem vai validar essa minha operação em Bitcoin? Minha esposa, e minha filha e meu pai, por exemplo. Lascou, cara. Você criou um controle de orçamento familiar ferrado. Tua esposa não validou essa compra não, cara. Você imagina isso.
Matosinho, não dá essa ideia. Você chegou... Vai ouvir.
Então, vamos falar agora. Eu falei igual um pobre na chuva esse podcast. Eu tenho vergonha. Então, vamos resumir a ópera aqui. Que recado que a gente quis passar com esse podcast? Olha, a gente falou muito de subjetividade em transações financeiras. E a gente sabe que, em termos de autocontrole e em termos de sentimento com relação a gasto e a dinheiro, a gente sabe que subjetividade é um problema porque ela tende a nos levar para comportamentos mais descontrolados, ou seja, a gente perde um pouco o autocontrole quando a gente aumenta a subjetividade no meio de pagamento. Então, a gente está falando isso é o quê? Quando você está pagando digitalmente, via cartão, via transferência, via Bitcoin, criptomoeda, existe uma tendência dessa subjetividade na transação ser um gatilho para você ter um pior, ter um descontrole maior das suas finanças. Quando você está trabalhando com dinheiro físico, em espécie, papel, moeda, existem algumas pesquisas, como o do Dilip Soman, da Rotman, que já evidenciou que quando você conta o dinheiro, entrega esse dinheiro para alguém, você aumenta a materialidade da transação, você cria uma saliência menor e com isso você tende a ter mais memória dessa transação. E aí, nesse caso, quando você está falando de memória, a gente está falando não só de lembrança daquilo, mas também de todo um processo cognitivo que envolve, por exemplo, dor da perda, e de saber que você está, e de estar mais claro que você está gastando dinheiro. E isso, obviamente, aumenta muito o autocontrole. Porque se você consegue ter uma memória das últimas transações financeiras e de quanto você sentiu emocionalmente o gasto do seu dinheiro, famosa dor da perda, você tende a ter um mecanismo de autocontrole mais, vamos dizer assim, mais parrudo, mais forte, porque exatamente você está calibrando ele a cada transação de uma forma muito mais efetiva do que quando você faz isso com pagamentos digitais. Mas então, como eu disse, eu falei muito nesse podcast, eu já estou quase rouco, e a gente está no bloco de considerações finais. Eu queria pedir o Fábio e a Marcela para fazerem as suas considerações finais. Eu vou pedir licença porque eu chamei o Fábio primeiro na apresentação e eu vou chamar a Marcela agora para as considerações finais.
Obrigada.
Primeiro porque ela não caiu nenhuma vez durante a gravação. Isso é um milagre. É um milagre isso. Então isso precisa ser recompensado. Tem que fazer reforço positivo nela para virar hábito que ela não caia. Então, Marcela, suas considerações finais.
Queria, antes de mais nada, agradecer aos dois meninos que me acompanharam aqui hoje nesse podcast. Aprendi bastante. Como eu tinha dito antes, essa não é minha praia. Não fui tão enxovalhada quanto imaginei que fosse ser. E aprendi um bocado mais. Mas tem uma questão que, se antes eu já não aceitaria receber o meu salário em criptomoeda, depois do papo de hoje, então, isso jamais acontecerá. Mas, brincadeiras à parte, tem uma questão que eu acho que é importante da gente lembrar, que apesar dos problemas que a gente ainda tem em relação à criptomoeda, existem padrões de comportamento que já são aplicáveis a transações digitais e que a gente precisa estar atento a como combater as nossas próprias escapadas quando a gente está fazendo esse tipo de transação. Então, obrigada a todo mundo que ficou ouvindo a gente até aqui. Estamos juntos aí nos exercícios de autocontrole. Se alguém tiver dicas melhores do que as que eu tenho praticado, por favor, pode me mandar. Vai ser super bem-vindo e eu posso testar algumas coisas por vocês, viu?
Ai, meu Deus, eu não sei se eu quero. Muito bom. Muito bom, senhorita Marcela, muito obrigado mais uma vez por nos aguentar aqui nesse podcast que quase é hospício semanal. No que depender de mim, você fique tranquila que o seu salário do Geekonomics não vai ser pago em criptomoeda tão cedo. Porque ele não vai ser pago de forma nenhuma. Sério mesmo, obrigado. Até o próximo podcast, senhorita Marcela. Não desliga ainda não, espera um pouco. Fábio Esmerim, já é habituês aqui. Suas considerações finais.
Bom, Bitcoin, cara, espero que a gente tenha pelo menos conseguido trazer um pouquinho aí de conteúdo junto com as criptomoedas e a economia comportamental, as ciências cognitivas aí, mostrar que isso sempre eles estão ligados de alguma maneira. A minha recomendação de hoje vai ser um documentário, vai ter a ver com o tema, no Netflix. Eu já assisti, assistido há um tempo atrás, é bem, bem rápido, tá? É uma hora e vinte aí. Mas ele mostra umas entrevistas com gente da área, com pessoas que quebraram com o Bitcoin. Explica como é que funciona um pouco do blockchain, tá? De uma maneira bem, bem simples, assim. E lá vocês vão ver que, assim, acontece muito dessa coisa de confiança. Você vai ver gente pegando dinheiro indo embora. A primeira bolsa de valores de Bitcoin em Nova York, tipo, não chegou nem a operar, já simplesmente já foi, quebrou. Então, assim, você vai ter uma série de casos, até os irmãos gêmeos lá, os Inconses, acho que é assim que eu chamo o nome dele, que estão no Facebook, né, são os acionistas lá do filme A Rede Social, que briga lá com o Mark Zuckerberg. Eles entrando nisso, eles hoje são um dos maiores investidores nesse mercado de Bitcoin. Então eles aparecem contando a história, eles querendo regulamentar isso, a preocupação deles com a regulamentação. Então o comentário é bem legal, assistam lá, chama Banco ou Bitcoin, beleza?
Beleza, beleza, muito bom. Banco ou Bitcoin, já coloquei na lista aqui. A minha lista é infinita de coisas para assistir e para ler. Eu acho que se com muita sorte e persistência, eu acho que eu consigo fazer isso daqui umas 5 reencarnações. Muito bem, muito bem. Mas enfim, ô, senhor Fábio, boas dicas, obrigado, eu vou tentar assistir. Minhas considerações finais, eu já falei bastante, não vou falar nada. Eu continuo tomando prejuízo no Bitcoin. Caí na pressão social aí, achei que ia me dar bem. A minha sorte é que, como bom conservador, na verdade não é conservador, como bom cabreiro, né, porque eu sou de Minas, eu coloquei pouco dinheiro lá, não recupero de jeito nenhum, e tô fortemente influenciado pelo viés do custo afundado. Ou seja, eu sou normal, gente, eu sou humano. Mas enfim, muito bem, esse foi o nosso podcast. Eu queria lembrar que esse tema foi sugerido pelo Zamboni na nossa rede social. Então, se você tá aí nos ouvindo, você manda pra gente aí pelo e-mail contato@geekonomics.com.br ou em qualquer das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Ou no próprio site, manda pra gente seu tema, porque ele pode ser, sim, a nossa pauta de gravação. E você... não vai ganhar nada com isso financeiramente, mas vai ganhar status.
Vai ganhar um obrigado.
Vai ganhar vários obrigados e vai ganhar status, porque afinal de contas você pautou o Geekonomics essa semana. Olha que legal. Então, show. Obrigado, Zamboni. Show. Você foi o nosso editor-chefe da semana que pautou o nosso assunto no podcast. Espero que você tenha gostado dessa conversa que a gente teve aqui. E espero que todos tenham gostado. Pra quem não gostou, ok, manda aí o seu comentário com as suas sugestões construtivas, que a gente promete escutar com decência e melhorar. E para você que gostou, obrigado, manda também o seu comentário, porque é importante a gente receber reforço positivo, porque o nosso podcast já virou hábito. Então, se a gente já tá conseguindo fazer isso aqui habitualmente, sem tanto reforço positivo, imagina se vocês reforçarem, aí vai ficar melhor. Mas enfim, lembrando que tem uma novidade em relação ao podcast. Essa semana o nosso podcast foi aprovado na Stitcher. Olha, Stitcher, se você não conhece, yeah! Stitcher é uma nova plataforma de podcast, está disponível em app, um aplicativo aí para Android, para iOS, está disponível também na web. Então agora você também pode escutar o nosso podcast na Stitcher, além das nossas outras opções também. Você sabe, já está careca de saber, eu principalmente careca de saber, que você pode nos escutar também no Spotify, nos agregadores de podcast via nosso link de RSS ou vulgo feed, também direto no nosso site www.geekonomics.com.br ou então na Android Store, no Google Play, etc. Você, ou seja, não tem desculpa, tá muito fácil encontrar e escutar o podcast do Geekonomics. Aonde você olhar, a gente tá lá. E se tiver alguma plataforma que você utiliza normalmente e que a gente não esteja lá, pode mandar um e-mail que a gente se compromete em tentar colocar. Beleza? Então é isso. Show. Esses são os recados da semana. Eu queria agradecer mais uma vez a nossa audiência, que está crescendo cada vez mais. E agradecer você pela paciência, pela tolerância com as besteiras que a gente fala aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Geekonomics Podcast. E é isso. Roda a vinheta, por favor, senhor editor de áudio. Valeu!